Olá, esta semana recebemos uma vez mais José Pedro Castanheira, durante quase 30 anos jornalista de investigação do Semanário Expresso, autor desta biografia do ex-presidente da República Jorge Sampaio, em dois volumes, lançados pelas edições Nelson de Matos Porto Editora, e com o título Jorge Sampaio, uma biografia. Na semana passada percebemos a tensão surgida entre o Partido Socialista e Ramalhianos, nomeadamente pelo facto do presidente ter dito publicamente que se sentia próximo dos princípios ideológicos da Aliança Democrática, isto depois de ter chegado a acordo com o PS para receber o apoio dos socialistas numa recandidatura às eleições presidenciais. Mário Soares defendeu a desvinculação desse acordo, acusando Yanes de ter traído o PS. A maioria dentro do Partido Socialista, porém, defendeu a manutenção do apoio a Ramalhianos, sobretudo depois deste se declarar numa entrevista que, afinal de contas, era fiel aos socialistas. Soares manteve ainda assim a sua desconfiança e, pelo facto de estar em minoria no partido, decidiu autossuspender-se do cargo de secretário-geral, deixando o PS nas mãos do secretariado, um grupo liderado por Salgado Zenha e no qual sobressaía também Jorge Sampaio. O primeiro-ministro Sá Carneiro morre, entretanto, inesperadamente, em Camarate, em plena campanha para as presidenciais, mas Yanes vence, em todo caso, as eleições, derrotando o candidato da AD, o general Soares Carneiro. Depois das presidenciais, Soares retoma o controle do partido e, após a diluição da AD e a demissão do líder do PSD, Pinto Balsemão, Soares defende uma coligação pós-eleitoral com o PSD que passa a ser liderado por Mota Pinto. Esse plano colhe a total oposição do secretariado, incluindo Jorge Sampaio, mas Soares leva a sua estratégia a votos num congresso do PS e sai vencedor. Nas eleições legislativas seguintes, os principais nomes associados ao secretariado, incluindo Sampaio, Guterres, Zenha, não aparecem nas listas do PS. O partido fica totalmente nas mãos dos soaristas, os do chamado ex-secretariado. Dedicam-se então à sua vida profissional. Sampaio mantém ainda assim a capacidade de intervenção política através de artigos de opinião nos jornais. Exemplo disso, dois textos que assinou do Diário de Notícias na sequência de uma nova proposta de lei de segurança interna. O que é que dizia Jorge Sampaio nesses artigos?
Eram os artigos no Diário Notícias, então dirigido por Mário Mesquita. O Diário Notícias era o principal jornal diário do país, o jornal de referência.
Ainda não havia o Público, portanto?
Ainda não, só muitos anos depois, 5 ou 6 anos depois é que o Público nascerá. E ele, nesses dois artigos, fazia uma crítica contundente e frontal a uma proposta do governo sobre a lei de segurança interna surgiu devido a um conjunto de ações de violência política, mesmo de terrorismo, que tinham marcado o ano de 1982 em Portugal.
Por terrorismo falamos de, portanto, atentados, é isso?
Atentados, ainda na semana passada falámos no atentado ao próprio Papa em Fátima, não é?
Sim, contra o homem da OLP.
Um dos líderes do OLP, Issam Sartawi, no Algarve, no Hotel Montechor, durante um congresso da Internacional Socialista. Também um ataque à Embaixada da Turquia em julho de 82, feito por um comando arménio e que provocou 7 mortos, e finalmente as ações das FPs 25 de Abril durante essa época. A verdade é que essa proposta de lei de segurança interna constituía um conjunto de severas restrições aos direitos e liberdades fundamentais e, portanto, Sampaio, que estava, nessa altura, na Comissão Europeia dos Direitos do Homem, em Estrasburgo, em representação do Estado português, escreveu dois longos artigos demarcando-se completamente do espírito e da letra dessa legislação.
A legislação foi aprovada? Acabou por ser?
Foi, porque estávamos em pleno
Bloco Central.
Governo do Bloco Central. Os grupos parlamentares do PS e do PSD tinham uma esmagadora maioria. No entanto, o debate foi extremamente aceso, o debate parlamentar prolongou-se ao fim de 17 horas, uma sessão que acabou já ao nascer do sol, e quando foi a votação, é claro que a maioria fez valer os seus números, não é? Apesar disso, houve um número muito substancial de deputados socialistas, sete, entre os quais Manuel Alegre, Edmundo Pedro, Souto Maior Cardia, Margarida Marques, que foi até há pouco tempo a secretária de Estado dos Assuntos Europeus do governo de António Costa, pronunciaram-se, infringiram, portanto, a disciplina partidária e pronunciaram-se contra esse diploma. Bom, acontece que o diploma foi aprovado na generalidade, mas depois foi colocado na gaveta e nunca mais voltou a ser discutido no Parlamento e não houve a votação na especialidade e, portanto,
Porque não era consensual, enfim, se calhar, no
não
fundo,
era.
apesar de ter a maioria dos votos, não é?
É verdade, não, era um diploma extremamente polémico, e portanto, entretanto, a própria coligação começou a desfazer-se, como iremos ver mais à frente, não é?
Entretanto, há digamos, um episódio que afeta pessoalmente Jorge Sampaio, porque morre o pai, não é? E
É
isso era
em
uma figura importante.
16 de outubro de 1984, morre o pai Arnaldo Sampaio, que foi um homem decisivo no seu crescimento, na sua evolução, na sua cultura democrática e política, não é? Era o Arnaldo Sampaio era médico, especializado em saúde pública, já falámos várias vezes dele. Tinha sido, quando foi do 25 de Abril, era o diretor-geral da Saúde. E terá sido o único diretor-geral, enfim, que conseguiu fazer a transição da ditadura para a democracia sem ter sido molestado, sem ter sido afastado, sem ter sido saneado, não
Porque já
é?
tinha credenciais mesmo durante o regime
Exatamente,
marcelista, não é?
e era um homem altamente respeitado pela comunidade científica e pela comunidade ligada à saúde, em particular à saúde pública. É engraçado que ele foi anotando ao longo da sua vida uma espécie de caderno de memórias que já tinha título, inclusivamente, que chamava-se Dossiês de Lutas e Incompreensões. E, infelizmente, essas notas
Desapareceu.
perderam-se, desapareceram-se. É pena que não tenhamos tido acesso e não tenha sido possível publicar essas suas notas, que são as notas de uma vida inteira dedicada à saúde pública, não é?
Ok, falando de Jorge Sampaio, portanto, ele tem a sua atividade, enfim, intervém sobretudo nas tais colunas de opinião, digamos assim, mas não está propriamente no poder. Depois há aqui um capítulo no livro em que refere os maus presságios para o Partido Socialista. Em que sentido é que são esses maus presságios?
Pouco tempo depois desta polémica em torno da proposta de lei de segurança interna, a coligação começa a desfazer-se. Há sintomas de muito mal-estar entre PS e PSD, PS Mário Soares, PSD Mota Pinto, e há cada vez mais críticas dentro do PSD contra a liderança de Mota Pinto este acaba por se demitir do presidente da Comissão Política Nacional do PSD, invocando justamente a falta de apoio interno, e é substituído interinamente por Rui Machete, que era o então ministro da Defesa e que ascende ao cargo de vice-primeiro-ministro. Entretanto, dá-se a criação do PRD, um novo partido.
Ianista?
Ianista, digamos que é encorajado e é estimulado a partir de Belém pelo então Presidente da República, General Ramalho Eanes, em abril de 85, Freitas do Amaral anuncia a sua candidatura formal à presidência da República. Isto é, estão criados todos os ingredientes para uma crise política muito séria, que se agrava, ainda por cima, agrava-se a 7 de maio, quando Mota Pinto, vítima de um aneurisma, morre. E, portanto, há uma crise total dentro do PSD e, portanto, dentro da coligação. O PSD é obrigado a realizar um congresso extraordinário para a eleição do seu novo líder.
O famoso congresso da Figueira da Foz.
A que concorrem duas lideranças ou tentativas de liderança. Por um lado, João Salgueiro, que é apoiado por Rui Machete, não é?
E que, outro, num certo sentido, representa, a continuidade,
isto é, a aposta no Bloco Central, numa aliança privilegiada com o PS. E, por outro, Cavaco Silva, que, enfim, de acordo com a leitura de todos os comentadores e opinion makers, não tem qualquer hipótese no Congresso. O próprio Cavaco diz que vai ao Congresso apenas para
fazer a rodagem
do seu Citroën. Mas a verdade é que os comentadores, todos eles, cometem um erro de avaliação e de previsão fantástico, porque Cavaco Silva acaba por ganhar o Congresso.
E ganha porquê? Por estar associado a Sá Carneiro ou porque o discurso é que foi decisivo, a intervenção?
Bom, todos os líderes ou candidatos a líder do PSD estão sempre a evocar a herança de Sá Carneiro. Ainda agora, no recente Congresso do
também,
PSD, que
é uma marca,
Rui,
não é?
Rio, todos falavam, invocavam, citavam Sá
então,
Carneiro.
Então, o que quer dizer é que não era esse o fator distintivo. Portanto,
a verdade é que na altura...
Mas ele foi ministro de Sá Carneiro. Fazia uma diferença. E na altura falava-se que isso era relevante, porque tinha sido o ministro das Finanças de Sá Carneiro.
Certamente, mas também é verdade que João Salgueiro, por exemplo, esteve muitíssimo ligado à ala liberal no tempo de Marcelo Caetano, não é? João Salgueiro fez parte do governo de Marcelo Caetano na altura em que Sá Carneiro, Miller Guerra, Francisco Pinto Balsemão faziam parte da ala liberal, que era um pequeno grupo de deputados.
Portanto, não era uma questão de pergaminhos.
Não era, não, de maneira nenhuma.
Foi o discurso, então? Foi a intervenção?
Foi, eu acho que foi a orientação global do partido que, depois de 2 anos a servir de uma espécie de muleta ao PS de Mário Soares, enfim, chegou à conclusão que não eram esses
a
estratégia mais adequada, que interessava mais na altura ao Partido Social Democrata e que, portanto, apostavam na ruptura.
Agora, pensando assim a posteriori, não sei se na altura havia dados para, enfim, inferir o que vou agora dizer, mas uma vez que estava criado o PRD, digamos que foi uma jogada, chamemos assim, enfim, jogada se calhar não é a expressão certa, mas foi uma decisão estratégica, essa de afastar o PSD do Bloco Central, oportuna, porque havia um partido que iria desgastar o maior partido da altura, que era o PS.
A posteriori é uma análise.
É fácil ler, mas na altura, claro, Ninguém leu assim, é isso?
Não, mas se bem que, evidentemente, que o PRD, enfim, não sabia qual seria a dimensão eleitoral do PRD, que surpreendeu, mais uma vez, todos os analistas, todas as sondagens, todos os comentadores, não é? Mas realmente o PRD foi um elemento, uma força nova na vida política portuguesa e que baralhou todo o xadrez eleitoral, não é? como iremos ver a seguir. A verdade é que o Cavaco Silva, vencedor do Congresso da Figueira da Foz, novo líder do PSD, vem, evidentemente, que apressar a agonia do governo do Bloco Central. Soares nem sequer conhece pessoalmente Cavaco Silva, não é?
Não tem currículo, não era?
E
não,
na altura,
não é, não é o que ele diz,
há
não.
Uma célebre reunião, que é uma reunião que onde se dá a ruptura entre PS e PSD, é uma reunião na sede do PS, na velhinha sede do PS, na Rua da Emenda, não é? Que é uma reunião que dura apenas 9 minutos e em que Mário Soares tem frases dessas, dirigindo-se para Cavaco Silva, que está à sua frente: você não tem biografia, não é? E outra frase que ele dirige é: quando falar comigo, olhe-me nos olhos. Isto é, há uma total falta de empatia entre os dois, e entre os dois não corre nenhuma corrente de simpatia. E assim será até ao fim da vida de Mário Soares, não é?
Claro.
Realmente Soares nunca gostou de Cavaco e vice-versa. Basta ver o último livro de Cavaco que dedica a Soares a alguns mimos verdadeiramente surpreendentes, não é? Essa reunião marca o fim, marca a ruptura entre PS e PSD. Há, no entanto, que tentar salvar o acordo de adesão de Portugal à CE, que vai ser
Vamos
assinado.
Já agora um parênteses. Jorge Sampaio, perante esse cenário, o fim do Bloco Central não era nada que o incomodasse, bem pelo contrário. Não,
não
é? Porque ele...
Desde sempre, ele, Constâncio,
a linha do ex-secretariado não
é abertamente contra o Bloco Central. Não fizeram parte do Bloco Central, nem como deputados, nem como governantes, e foram sempre críticos, se não mesmo hostis
à ideia do Bloco Central. Então, Soares, sem o PSD, faz ainda uma tentativa, é isso?
E consegue, quer dizer, há um... Já está marcada, inclusivamente, a data de assinatura do Tratado de Adesão de Portugal à CE. E nessa altura, o PSD chega a ameaçar não subscrever o tratado. Quem o disse e que o escreveu foi o próprio Mário Soares na sua autobiografia, intitulada Um Político Assume-se. Mas, enfim, conseguiu-se travar e a verdade é que o tratado foi assinado. É um dia histórico, é dia 12 de junho de 1985.
Ainda com o Bloco Central em funções.
É praticamente o último grande ato político, a última grande decisão do governo.
Quem representa o PSD é Rui Machete.
É Rui Machete. Pelo lado do PS está...
Mas já houve o Congresso da Figueira da Foz,
já,
é isso?
Já é posterior. Isto é em junho de 85. No entanto, é um dia histórico, para todos os efeitos, não é? É a entrada de Portugal CEE. Não, a 10, eram apenas 10 países, agora são 27.
Passaram a 12,
passaram
porque
a 12,
nesse dia, umas horas mais tarde...
É no mesmo dia a adesão de Portugal e Espanha. De manhã Portugal, à tarde a Espanha. A cerimónia, como estamos bem recordados, decorreu no Mosteiro dos Jerónimos, com todas as lideranças europeias. Há, no entanto, um grande ausente. É o próprio Presidente da República, Ramalho Eanes, que não é convidado. Hoje em dia seria absolutamente impossível, não é? Não é possível a gente imaginar uma decisão desta importância e não estar presente o Presidente da República.
Digamos que Mário Soares tinha um adversário sério na presidência e outro adversário sério no partido da coligação.
Levou até ao fim a sua hostilidade
tanto um como
e a
outro.
Sua aversão a Ramalho Eanes, recusando a convidar Eanes para participar neste grande momento que foi a adesão e tentando... com o objetivo nítido de capitalizar para si os louros dessa decisão histórica. Não?
Então, Bloco Central em diluição, digamos assim.
Em agonia.
Em agonia. Soares fazendo uma estratégia, passando com adversários de um lado e do outro, na presidência, no maior partido, no segundo maior partido, não é? No partido do governo. O que é que se segue? Portanto, são eleições, creio eu?
O Soares resigna, sem apoio do PSD não tem sentido,
continuar.
Resigna e, portanto, Ramalho Eanes convoca de novo eleições antecipadas, às quais candidata-se um novo partido, o PRD. Ninguém sabe o que é que o PRD, o Partido Renovador Democrático, ninguém sabe o que é que ele vale.
A direção de Hermínio Martins.
Sim, porque Eanes ainda é Presidente da República e, portanto, não pode assumir formalmente, oficialmente, a liderança desse novo partido, mas que nasceu e está constituído à sua semelhança, não é?
E mais, quem irá ter um papel preponderante...
É a própria esposa...
É a mulher de Ramalho Eanes, Manuela Eanes, que vai ter...
Que é quem marca toda a campanha eleitoral. Entretanto, Soares propõe-se candidatar a Presidente da República e, para não correr excessivos riscos, opta por não ser o candidato do PS a primeiro-ministro.
Então, mas eleições, continua à frente do PS.
Continua à frente do Partido Socialista, mas propõe que, para primeiro-ministro, o PS apresente uma nova pessoa. Ele propõe ao Almeida Santos, não é? E A figura de Almeida Santos não é absolutamente consensual, mesmo dentro da direção política dominada pelos suaristas, há quem defenda a figura, por exemplo, de Jaime Gama. Manuel Alegre, por exemplo, apoia, ou melhor, propõe em alternativa a Almeida Santos a candidatura de Jaime Gama. Há uma votação secreta nos órgãos do Partido Socialista que, no entanto, confirmam Almeida Santos como o candidato do PS a primeiro-ministro.
Bom, o ex-secretariado, nessas novas eleições, tem algum papel?
O ex-secretariado, Soares precisa de unificar o partido, não é? Não pode correr o risco de se apresentar
com uma pequena margem de apenas com uma pequena secção.
Com o apoio apenas de um partido, ainda por cima dividido, sem que estejam presentes uma minoria, que ainda por cima uma minoria tão substancial e com nomes absolutamente creditados, não é?
A minoria é o ex-secretariado.
É o ex-secretariado, não é? E portanto.
Volta a acolher. Nas listas.
E a minoria volta a concorrer, a figurar nas listas de deputados. A começar por António Guterres, que tinha sido, digamos, o principal rosto ostracizado nas eleições anteriores, e agora Guterres volta a aparecer como candidato pelo seu círculo de sempre,
que
é Castelo Branco. Sampaio aparece em Lisboa, mas num lugar bastante secundário. Ele, que já tinha sido candidato por Lisboa em quarto lugar, agora, nestas eleições, é o 13º, o que significa uma clara
travessia no deserto ainda, portanto.
Zanha e Constâncio não aparecem, mas...
Não aparecem porque não querem ou
Zanha,
porque continuam...
Zanha não quer e afasta-se não abandona ainda o partido, só virá a abandonar o partido quando se candidatará às eleições presidenciais. E Vítor Constâncio está como governador do Banco de Portugal e, portanto, não pode, ou melhor, não quer apresentar-se como candidato a deputado, não é?
Então, quem é o candidato a primeiro-ministro? É Almeida Santos.
É Almeida Santos que faz uma campanha a pedir 43% dos votos, que é uma forma de pedir, obviamente, a maioria absoluta. Nunca pede a maioria absoluta, mas os 43% significam exatamente isso. Bom, a derrota do PS é total. Não teve 43%.
Nem 33%.
Nem 33%. O PS obteve 21%. 20,8%. É o pior resultado de toda a história do Partido Socialista. O grande vencedor das eleições é Cavaco Silva, é o PSD de Cavaco Silva, com 29,9%, que é o melhor resultado do PSD sozinho, portanto, sem o apoio...
Sem AD.
Sem AD, numas eleições legislativas. A grande novidade destas eleições é o PRD de Ramalho Eanes, ainda que não tenha...
Continua na presidência, não é?
Continua como Presidente da República e que tem 17,9%, portanto, na prática, 18%, mais do que a APU e que o CDS.
A APU, portanto,
a Aliança PCP. Povo Unido, portanto, que é liderada, é a coligação liderada pelo PCP. Soares tem uma noite negra e percebe que é uma noite que pode ser fatídica e nem sequer aparece nessa noite eleitoral, apesar de ser o cabeça de lista do PS em Lisboa.
Mas quem tinha dado a cara era Almeida Santos,
Almeida,
né?
Santos, que aqui, digamos...
Assume completamente...
Assume a derrota e de certa maneira, tem o término da sua vida política. Ele nunca mais será candidato...
Nesse sentido, mas como Presidente da Assembleia da República...
Sim, está bem, mas a verdade é que ele nunca mais foi candidato nem a primeiro-ministro, nem a líder do PS. O máximo que virá a ser é Presidente da Assembleia da República.
Que é um cargo mais orgânico.
Assim, evidentemente que é a segunda figura do Estado, mas quer dizer...
Não é a votos, não vai a votos nas
eleições. Não vai a votos, que é eleito pelo colégio apenas parlamentar, dos deputados, e isto realmente significa o fim da carreira política de Almeida Santos.
Então, a seguir, as presidenciais ficam difíceis para Mário Soares, não é verdade?
Ele insiste, evidentemente. 13 de novembro anuncia a autossuspensão do cargo de secretário-geral, não é? Para se candidatar a Presidente da República.
Quem é que é o líder do Partido Socialista na altura? Porque Almeida Santos perde, não é ele o líder.
Ele é substituído temporariamente pelo Presidente do Partido, António Macedo, até à realização de um novo Congresso, não é? Uhum. Mas, portanto, nesta altura, o PS está. Há um parênteses na direção do PS. O PS vira-se para as eleições presidenciais, só que Mário Soares não está sozinho na esquerda, não é? Há outros candidatos e bem mais fortes do que o próprio Soares. Em primeiro lugar, Maria de Lourdes Pintassilgo, que anuncia também a sua candidatura. Todas as sondagens na época lhe são mais que sorridentes, são entusiasmantes.
Portanto, era uma lidera, figura...
lidera todas as sondagens, Pintassilgo, na altura, não é? E há um outro candidato que, entretanto, aparece, que é Salgado Zanha. Salgado Zanha...
apoiado pelo PCP.
Apoiado pelo PRD, apoiado, antes de mais, pelo próprio Ramalhianos, não é? O PC tem o seu próprio candidato, como sempre fez, que é...
Para a
primeira volta, que é Ângelo Veloso, não é? Mas dá, desde o início, sinais de grande encorajamento a Salgado Zanha, não é?
E, tenho até a ideia de, na altura, ouvir falar, enfim, não sei até que ponto é que isto é pertinente, que a máquina eleitoral de Salgado Zanha, como o PRD não tinha nenhuma experiência em termos no terreno para fazer uma campanha, ao contrário do PCP, que tinha toda a experiência e mais alguma, e continua a ter, que foi o PCP que, de algum modo, emprestou a máquina para poder fazer uma campanha bem planeada e bem completa, digamos, regular, vá lá, na campanha de Salgado Zanha, sobretudo tendo em conta que houve uma desistência e que o PCP decidiu...
Certamente que para a primeira volta isso aconteceu, quer dizer, apoios e encorajamentos por parte do PC relativamente à candidatura de Salgado Zanha, não é?
Sobretudo massa eleitoral, não é? Porque nos comícios muitas vezes o que se notava era de que havia muitos elementos e militantes do Partido Comunista com curiosidade de saber quem era aquela pessoa que poderiam vir a apoiar numa segunda volta.
É evidente, até porque o candidato do PC, Ângelo Veloso, acabará por desistir. E ao desistir faz um apelo, e todo o Partido Comunista o fez, faz um apelo ao seu eleitorado para que votem em Salgado Zanha. Não é? Isso é, essa decisão é tomada numa conferência nacional do PCP, em 9 de janeiro, não é? Que prepara a desistência de Ângelo Veloso em favor de Zanha. E nessa conferência nacional, Freitas do Amaral, que é o candidato da direita, e Mário Soares são apontados indistintamente como candidatos da direita, não é? E são ambos acusados por Cunhal de tentar procurarem subverter o regime democrático conquistado com o 25 de Abril. Isto é, Cunhal, nessa altura, não estabelece nenhuma diferença entre Freitas do Amaral e Mário Soares. No arranque para a campanha eleitoral para as presidenciais, as sondagens começam por dar um resultado absolutamente desastroso a Mário Soares. A primeira sondagem, que é uma sondagem da Marktest, dá a Mário Soares, calculo, 7,9%. 7,9%. É o último dos candidatos, não é? No primeiro lugar continua a Maria Dolores Pintassilgo, não é? E portanto, mas a campanha vai encarregar-se de baralhar todas as sondagens. Para baralhar essas sondagens, a RTP dá um contributo muito, muito significativo. Pela primeira vez na democracia portuguesa, há frente a frente
entre os vários
televisivos
candidatos,
entre todos os candidatos, não é? E que são muitos. Portanto, à direita há um único, que é Freitas do Amaral, mas depois, à esquerda, há quatro candidatos, quatro figuras: Mário Soares, Salgado Zanha, Maria de Lourdes Pintassilgo e Ângelo Veloso. E, portanto, A RTP, durante várias semanas, organiza debates entre todos estes candidatos. O debate entre Soares e Desenha realiza-se a 2 de janeiro e prende praticamente o país aos ecrãs, não é? Porque são as duas grandes figuras, não só do PS, mas...
adversários, promete-se, não é? Dá vontade de dizer, isto promete.
E é um debate muito, muito, muito azedo, não é? Muito azedo. E ainda por cima não corre muito bem a Mário Soares, não é? Mas a campanha, entretanto, na própria campanha, há um outro momento muito importante, que é a Marinha Grande. É um dos pontos altos da violência e da intolerância política em Portugal depois do 25 de novembro, não é? Que é uma tentativa de consumou-se uma agressão a Mário Soares numa visita que ele faz.
Mas há algo mais, digamos, a história é mais picaresca, porque parece tudo acontecido de uma forma premeditada, no sentido em que Mário Soares é avisado de que, se for à Marinha Grande, tem lá umas milícias, sim, prontas para... E ele é como se visse nisso uma oportunidade
não,
do género.
Ele não, nem hesita sequer. Não é?
A gente reconhece que Mário Soares era um homem...
Tem uma enorme coragem física, não é? E coragem, sim, política, evidentemente, mas neste caso estamos a falar também de coragem física.
Exatamente.
Ele defronta a hostilidade e desafia a hostilidade de um grupo de manifestantes e que ainda por cima ostentam autocolantes e materiais eleitorais da candidatura de Desenha e é agredido, e as imagens, sobretudo a fotografia do meu ex-camarada, porque já não trabalhamos os dois no Expresso, o meu ex-camarada Rui Ochoa, documentam realmente a agressão a Mário Soares.
Por acaso, há uma figura aí que aparece nessa fotografia, que é o segurança, que toda a gente conhecia, aliás, dentro do meio jornalístico, sobretudo, até porque Mário Soares costumava dispensar, a maior parte das vezes, a companhia da segurança, fazia, digamos, a vida negra aos seguranças, sim, e é um segurança que aparece com um risquinho de sangue na testa.
Essa fotografia é histórica.
E comprova, digamos, num certo sentido, a situação violenta que...
Vai provocar uma espécie de vaga de fundo a favor de Mário Soares. Há uma simpatia generalizada, há uma condenação, por um lado, e depois começa a haver uma grande simpatia, uma grande empatia em torno de Mário Soares. Desenha, quando arranca para a campanha, tem um arranque fortíssimo, não é? E a ponto de Mário Soares convencer-se que só vai lá se conseguir demover Pinta Silgo e, portanto, há um Jorge Sampaio, retomando agora o papel do meu biografado nesta nossa conversa, Sampaio é convidado por Mário Soares a, juntamente com o Nuno Pedro de Santos, ir falar com a candidatura de Pinta Silgo, no sentido de tentar convencer Pinta Silgo a desistir da campanha.
A favor de Soares.
A favor de Soares. E, portanto, Sampaio vai até ao
Porto. Mas Sampaio, nessa altura, mesmo...
Sampaio faz parte da comissão política do MASP. O MASP é o grupo...
Movimento de apoio a
Soares
à presidência.
Não é? Da mesma maneira como o ZAP. Sim. São as iniciais de Zenha à presidência. São, digamos...
As máquinas...
Eleitorais, não é?
Exato.
E Soares envia Sampaio e Nuno Bordrode, que fazem uma parelha desde sempre, não é? Até a recente morte de Nuno Bordrode Santos, envia esta dupla ao Porto para falarem com o professor Nuno Grande, um catedrático de medicina, que é o principal artífice ou operacional da candidatura de Maria de Lourdes Pinta Silgo. Tem uma reunião, Sampaio e Bordrode procuram convencer Nuno Grande de que Pinta Silgo não tem qualquer hipótese, tentam negociar a desistência de Pinta Silgo, mas nas hostes de Pinta Silgo ninguém quer desistir. Estão convencidíssimos que Pinta Silgo irá passar à segunda volta. Numa segunda fase, num segundo momento, no MASP, portanto, no, nos apoiantes de Mário Soares, chegam à conclusão que nesse momento da campanha e das sondagens, há que evitar, sobretudo, é a desistência de Pinta Silva. Isto é, uma eventual desistência de Pinta Silva iria
dar força
reverter
a
favor de Salgado Zanha. E então, mais uma vez,
isto é que
Sampaio...
uma complicação.
Mais uma vez, Sampaio é escolhido por Soares para
não desista,
ir falar,
não me diga.
Justamente,
verdade.
Para ir falar, acompanhado por Fernando Marques.
A política tem estas coisas, é uma chantice.
E então temos Sampaio acompanhado por Fernando Marques da Costa.
Chegou lá e disse, pensando melhor, é melhor não desistir.
A ir à sede, agora já em Lisboa, à sede de Pinta Silva, para falarem com outros dois operacionais da candidatura de Alberto Martins e Seresto de Ribeiro, e a ideia é...
Alberto Martins do lado de Pinta Silva? Alberto Martins do
altura,
Partido Socialista?
Ainda não. Na altura, Alberto Martins ainda não aderiu.
Ainda não
ao
era...
Socialista.
Sim, está bem.
Alberto Martins só irá aderir ao Partido Socialista a partir do momento em que Sampaio é eleito secretário-geral, não é? Uhum. Mas, nesta altura, Alberto Martins é um dos principais teóricos e inspiradores da candidatura de Pinta Silva, uhum. E, portanto, já o temos aí a conversar.
Não desista.
Com o Sampaio a dizer, vocês não desistam, pá, porque a desistência de Pinta Silva apenas irá reforçar as hostes de Zanha. Bom, o último comício de Soares decorre na Feira das Indústrias. Porquê é que eu falo
na
neste... Na FIL. Porquê é que eu falo neste comício? Porque Sampaio é um dos principais oradores desse comício. E no seu discurso, aliás, eu publiquei o facsímile desse discurso na biografia, no primeiro volume da biografia. Esse discurso é, obviamente, muito crítico para a candidatura de Zanha. A televisão, a RTP, que era a única que na altura existia, passou um pequeno excerto desse discurso de Sampaio. Retirou uma frase que aparece na reportagem da RTP de uma certa forma descontextualizada. Zanha não custou nada e isso custou
a amizade.
Praticamente a amizade entre Zanha e Sampaio. Zanha nunca mais perdoou aquele discurso, aquela frase, não é? E isso marcou de uma forma muito negativa o futuro relacionamento entre esses dois homens políticos que tinham sido e continuaram a ser amigos, mas de uma forma um pouco mais fria, mais distante, não é? Sampaio teve muita pena que assim tivesse acontecido, procurou mais que uma vez explicar-se e justificar-se junto de Zanha, mas as coisas, enfim, são como são. Enfim, na noite eleitoral, a vitória de Freitas do Amaral era dada como segura.
Aconteceu. Não, a dúvida era se tinha mais ou menos do que 50%.
Não,
não é?
Teve os 50% que são requeridos pela lei eleitoral.
Mas por muito pouco, não é?
Teve 45,8%, portanto, na prática, 46%. Ficou, portanto, a 4 pontos da vitória na primeira volta. E, na esquerda, depois da desistência de Ange Veloso, houve 3 candidatos e o campeão nesta primeira volta entre a esquerda foi Soares, que obteve 25,1% dos votos, depois Zanha, com 20,6%, e finalmente Pinta Silva, que as sondagens na fase inicial davam
como vencedora,
vencedora virtual, e ficou apenas com 7,3%. Isto que dá a ideia da importância das campanhas eleitorais. Há quem desvalorize
e o que é a política? Portanto,
há quem desvalorize as campanhas eleitorais.
O que é que uma estratégia A, B ou C pode fazer, não é?
E sobretudo, a correção dessas estratégias eleitorais, não é? Uhum. E, de facto, Pinta Silva, que era a campeã das sondagens, ficou em quarto lugar, não é? Enfim, as eleições em Portugal realizam-se quase sempre ao domingo. Na segunda-feira seguinte, logo de manhã, na sede do MASP, na Avenida Valbon, Sampaio tem uma conversa com o Soares, o seu candidato, e diz-lhe: o senhor vai ter agora que mudar de estratégia. Foi eleito piscando sempre os olhos à direita, para tentar obter votos do centro. Agora, se quiser ser eleito, tem que conquistar votos à esquerda, isto é, tem que conquistar o eleitorado do PC. E portanto, logo aí nessa reunião, é decidido uma estratégia de correção da estratégia
da tática, melhor dizendo,
da tática eleitoral para a segunda volta, guinar à esquerda, captar votos que foram para Pinta Silva e, sobretudo, captar votos que foram para Salgado Zanha. Isto é, conquistar o eleitorado
em
comunista.
Suma, ficar com todos os votos que sobravam para além
era
daqueles...
Era a única forma.
Portanto, o outro...
Freitas tinha tido
46%. Não podia ter mais nada, portanto, todos os outros votos tinham que ser soados.
Isto é, Soares tinha que fazer a totalidade dos votos da esquerda e do centro-esquerda. Seria a única forma de derrotar Freitas do Amaral. E nessa reunião é decidido estabelecer conversas necessariamente secretas com o PCP para tentar convencer o Partido Comunista a apoiar
porque até
Mário
aí,
Soares
na primeira volta, Soares e Freitas, no discurso do Partido Comunista, era a mesma coisa, uma e a mesma coisa, não
completamente.
Era?
Completamente. Eram ambos candidatos da direita e...
Representavam o mesmo, vá.
Foi essa a tática do Partido Comunista, não só nessa campanha, mas nos últimos anos, sobretudo durante o tempo em que Soares foi o primeiro-ministro do governo do Bloco Central. Não é? Lembramos-nos, Soares e Pinto para a rua, pintado em todas as paredes do país, e, portanto, isso foi muito, muito complicado.
Então, e essas conversas em que é que resultaram? Portanto, Jorge Sampaio foi chamado a esse contacto?
Soares designou um grupo, uma dupla, para ir negociar, ou pelo menos conversar com o Partido Comunista. E para esse grupo escolheu Gomes Mota, o comandante Gomes Mota, que era um dos principais operacionais
do MASP,
e Jorge Sampaio. Não é? Como elo de ligação entre o MASP e o Partido Comunista, foi escolhido um homem chamado Amadeu Valente Rodrigues, que é um empresário comunista, imagina, um empresário comunista. Quem é Amadeu Valente Rodrigues? Era genro de Fernando Martins, era porque Fernando Martins, entretanto, morreu. Fernando Martins, na altura, era o presidente do Benfica, era o proprietário e dono do Hotel Altis. O Valente Rodrigues, para além de ser empresário, era apoiante de Mário Soares e ainda é um discretíssimo militante do Partido Comunista. E Amadeu Valente Rodrigues...
Não diga que é aí que começa o hábito de fazer no Hotel Altis.
Já era.
Já vinha de trás.
O PS já tinha escolhido como
o Hotel Altis
como
era o
palco das suas noites eleitorais. Não é? Valente Rodrigues telefona de imediato a Otávio Pato, que era o número 2 do Partido Comunista, tinha sido, de resto, o seu primeiro candidato às eleições presidenciais em democracia, em 1976, e Otávio Pato ia frequentemente almoçar ao Hotel Altis com este seu amigo Valente Rodrigues, e Pato diz-lhe para ir rapidamente à sede nacional do PC, na rua Soares Pereira Gomes. Valente Rodrigues vai então à sede dos comunistas, é recebido por Otávio Pato e por Carlos Brito e diz-lhes que o MASP quer falar imediatamente com o Partido Comunista.
Porque isso tínhamos o quê? 15 dias para as eleições finais, para a segunda volta. Três semanas.
O tempo está já a correr.
Contagem decrescente.
Pois, exatamente. Havia que refazer toda a estratégia, quer do MASP, quer dos comunistas, não é?
Eu tenho a noção de que no campo do centro-direita havia a convicção de que era simplesmente uma tarefa impossível. Bastava confiar digamos que...
Foi talvez um dos erros de cálculo da candidatura de Freitas do Amaral, foi pensar que eram favas contadas.
Que eram, não é? Pois, porque não, a capacidade de...
De mobilização da esquerda por parte de Mário Soares não existiria. Ou foi um erro de cálculo gravíssimo, erro de cálculo também Mário Soares tinha tido em relação, por exemplo, ao próprio Cavaco Silva, não é? Que achou que Cavaco não
mobilizava
nunca,
as pessoas.
Nunca seria capaz de dirigir e de liderar o PSD, enganou-se redondamente e como iremos ver mais à frente...
Enganos há muitos, portanto, no mundo da política é normal,
verdade.
É natural.
E então, depois dessa reunião, Otávio Pato e Carlos Brito encontram-se com Cunhal evidentemente que dá luz verde a encontros com o MASP, e na própria tarde... Segunda-feira à tarde, logo a seguir às eleições, à primeira volta das eleições presidenciais, há um encontro entre o MASP, Gomes Mota e Jorge Sampaio, com uma delegação do Partido Comunista ao mais altíssimo nível, constituída por Otávio Pato e Carlos Brito, se quisermos, o número 2 e número 3 do PCP, só não fez parte o próprio Álvaro Cunhal.
Digamos, uma simetria, num certo sentido, porque havia eram figuras destacadas do MASP, o Gomes Mota era o número 1 do MASP,
na
não é?
Prática era o principal.
E o mesmo é? do outro lado.
E essas conversas decorrem no Hotel Altis. Chega primeiro a delegação comunista, que por instruções de Valente Rodrigues dirigem-se diretamente à garagem, depois Valente Rodrigues vai à garagem, vai recebê-los e leva-os para uma sala...
Não passam pela recepção, é isso?
Não passam. Como a delegação do MASP também não passa pela recepção.
Portanto, em segredo, é isso?
Entram por uma porta lateral e encontram-se no terceiro ou quarto andar, numa sala, há quem diga que é numa suíte, outros dizem que foi num gabinete da administração, enfim... Por acaso não interessa, tiveram uma longa conversa. Sampaio, curiosamente, conhece as três pessoas que estiveram, conhece quatro.
Era capaz de ter sido advogado deles, não? Ou coisa que valha?
Conhece, antes de mais, Gomes Mota, evidentemente, não é? Mas do lado do PC, conhece os três. Conhece o empresário, o genro de
Fernando Martins,
Valente Rodrigues, porque o Valente Rodrigues tinha trabalhado durante muitos anos na TAP e, portanto, tinha sido colega da sua
Maria,
mulher, da Maria José Rita, não é? Depois, tinha conhecido, evidentemente, Carlos Brito enquanto deputado e, antes de ser deputado, tinha-o conhecido naquelas reuniões do EGIS, no grupo... no pequeno grupo de reflexão que Sampaio liderava e que nessas reuniões, lembramos-nos, por exemplo, de terem decidido criar um slogan para as comemorações regulares do 25 de Abril, e daí o tal 25 de Abril sempre, não é? Que foi criado por Sampaio. E também conhecia Otávio Pato. Porquê? Sampaio recorda-se muito bem de ter assistido ao julgamento de Otávio Pato no Tribunal Plenário...
Antes de 25 de Abril.
Antes de 25 de Abril. O advogado de Otávio Pato era Mário Soares, portanto havia aí uma empatia muito grande entre Pato e Mário Soares. E, além disso, Otávio Pato tinha a primeira mulher, o mundo é de facto muito pequenino, a primeira mulher de Otávio Pato foi Zita Auel, que tinha sido colega de curso e amiga da primeira mulher também de Jorge Sampaio, Karen Dias.
Portanto, empatia mais do que suficiente.
O mundo político português, e sobretudo a oposição, era muito pequenino.
Digamos que foram escolhidos a dedo, era mesmo a fresta para onde podia passar um entendimento, não é?
E essa conversa decorre muito bem. O que é que o MASP foi dizer ao PC? Foi dizer que só com o eleitorado comunista é que é possível
evitar travar
a eleição de Freitas do Amaral e, portanto, a única opção que vocês têm, vocês comunistas, é apoiar
Mas a troco de nada?
Não é?
Just like that? Só isso?
Bom, quer dizer...
Não houve condições?
Não, aparentemente não houve condições. É claro que para o PC era muito importante travar e impedir a eleição de Freitas do Amaral, mas ao mesmo tempo também era muito importante reentrar na maioria presidencial. Isto é, o PC tinha estado afastado da maioria presidencial a quando da eleição em 76 de Ramalho Eanes. Mas depois, quando foi da reeleição, o PC apoiou formalmente a candidatura de Ramalho Eanes. O seu candidato, que foi Carlos Brito, tinha desistido em favor de Ramalho Eanes e, portanto, entraram na maioria, na chamada maioria presidencial, e mantiveram com Ramalho Eanes, durante o seu segundo mandato, uma relação muito, muito correta, muito escorreta.
Digamos que a possibilidade de manter esse contacto dentro da presidência trazia benefícios.
Evidentemente. E ainda por cima, num partido extremamente pragmático como é o PC, importava não ter em Belém um adversário e muito menos um inimigo. E, portanto, eles valorizavam muito esse elemento. E o que é que o PC foi dizer, o que é que Pato e Brito foram dizer a Sampaio e ao comandante Gomes Moda? É que, para acautelar o apoio do PC, evidentemente que Mário Soares teria que corrigir o seu discurso, não é? E que, portanto, durante a campanha eleitoral, não podia de maneira nenhuma hostilizar os comunistas, porque corria o risco de haver eleitores comunistas que não o apoiassem. E a verdade é que Mário Soares precisava de todos os militantes comunistas se quisesse ser eleito, não é? Bom, e assim foi. A verdade é que, feito o acordo, o PC teve que inverter toda a sua tática.
Engolir o sapo.
É verdade. E em cinco dias...
Foi aí que Álvaro Cunhal tem a famosa intervenção onde diz: não, nem que tapem a fotografia.
Não se antecipa, João, não se antecipa.
Ah, muito
porque,
bem.
Porque em cinco dias o PC organizou um congresso extraordinário. O encontro desse... Entre a delegação do MASP e a delegação do PC teve lugar numa segunda-feira, e no sábado seguinte, cinco dias depois, o PCP realizava, a 2 de fevereiro, um congresso extraordinário, o segundo congresso extraordinário da sua história, não é? Dedicado às eleições presidenciais. E a verdade é que Mário Soares, que tinha sido diabolizado, não apenas durante a campanha para a primeira volta, mas durante anos, por parte dos comunistas, ia agora a ser o candidato dos comunistas. E então temos aquela célebre frase de Cunhal nesse congresso: se for necessário, não olhem para o retrato, o que importam é que façam a cozinha, não é? Isto é,
é o sapo.
A figura do sapo. O PC engole um sapo gigantesco.
Mas que trouxe benefícios, visto a posteriori, não foi porque o facto de estar dentro da tal maioria presidencial num contexto onde viria aí o PSD, não é? As maiorias de Cavaco, isso foi importante para o PCP, porque o Mário Soares acabou por acolher bastante bem, acabou por ter uma relação bastante profícua com o Partido Comunista, não é?
Sim, claro.
Digamos que acabou por ter um benefício. Não foi um sapo tão azedo como isso.
Evidente, mas atenção, o sapo Mário Soares impediu que fosse eleito um elefante chamado Freitas do Amaral.
Sim, quer dizer, lá está.
E o Freitas do Amaral, da altura, não tem nada a ver com o Freitas do Amaral que hoje a gente conhece, não é?
Sim.
Que foi ministro que foi presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas e que foi ministro dos negócios estrangeiros de José Sócrates, não é? Quer dizer, entretanto, Freitas do Amaral evoluiu muito politicamente. Bom, a verdade é que o Congresso, os 994 delegados ao Congresso do Partido Comunista aprovaram a resolução de braço no ar no sentido de apoiar a candidatura de Mário Soares. Apenas dois votos de dois jovens transmontanos é que
não engoliram o sapo. Não é,
se recusaram a engolir o sapo. Sampaio foi para a campanha, participou sobretudo na campanha do Alentejo. A campanha para a segunda volta teve um momento muito alto, que foi o debate televisivo decisivo entre Soares e Freitas do Amaral.
Soares era bom em debates, não era? Nessa altura, pelo menos, não é?
Ouça, portanto, no dizer de Maria João Avilés, no seu livro entrevista com Mário Soares, de 3 volumes, esse debate foi um autêntico massacre para Freitas do Amaral. Soares já tinha ganho aquele célebre debate com Álvaro Cunhal em novembro de 1975 e agora volta a ganhar um debate televisivo, e nas eleições, na segunda volta das eleições, Freitas do Amaral é derrotado. Bastava-lhe ter subir 4 pontos, consegue subir 3 pontos, mas fica ali.
Viva a tanta gente.
É verdade.
Bem, enfim, a história tem desses contornos inesperados e, ao mesmo tempo, alguns deles mesmo com ângulos muito agudos. Tudo isto consta na biografia dedicada a Jorge Sampaio. Haveremos de voltar a ele, porque Soares agora é presidente, e voltamos a pôr os olhos no PS, onde Jorge Sampaio tem ainda um caminho absolutamente decisivo para fazer. Tudo isto contado neste livro intitulado Jorge Sampaio, uma biografia, com a marca das edições Nelson de Matos, Porto Editora, e com a assinatura do nosso convidado, José Pedro Castanheira, a quem agradeço mais esta vinda aqui à Rádio Pública. Nós marcamos encontro para a semana com esta Quinta Essência, que teve o apoio técnico de Ana Almeida, produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção. Até 2 ou 8 dias.